A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A colmeia é a cultura racional, o mel é o mundo racional e as abelhas são os leitores que querem tomar o mel para irem para o mundo racional. Então, a humanidade são os doentes que só ficarão curados com o remédio desta colmeia que é a cultura racional. Hoje, os que já tomaram conhecimento do alimento que toda a humanidade necessita, esses são os primeiros a ficarem curados desse pesadelo, que é o sonho de olhos abertos desta vida provisória. Então, a colmeia é a cultura e o mel, o mundo racional. E assim será curada toda a humanidade que vivia nesta vida que surgiu do nada, que se formou num tudo aparente e que muitos sonhando julgam ser o que não são, porque tudo é aparência, e iludidos com as aparências, julgam ser um tudo do nada, por serem um tudo aparente, e por isso acabam em nada. Mas muitos sonhando e iludidos, por não saberem fazer o julgamento de que surgiram de um nada, formaram-se um tudo aparente, e desse tudo aparente, julga ser aquilo que não é, e por ser aparente, tudo se acaba. E de forma que, do pensar em ser aquilo que não são, fazem o que não devem fazer para depois, com o tempo, se arrepender. Quando chega o amadurecimento da vida, é que vem que surgiram do nada. E por isso, tudo acaba em nada. O nada iludiu todos de uma tal maneira, ficaram tão iludidos que julgam ser aquilo que não são, esquecendo que aparências não são verdades. Pensa ser aquilo que não é, só mesmo de quem está variando, e quem varia não sabe o que faz e não sabe o que diz, não sabe porque não tem consciência de seu ser, faz o julgamento consigo mesmo e diz: na realidade eu nada sou, sou um tudo aparente que surgiu de um nada, tenho consciência de que tenho uma vida provisória e estou aqui marcando passo, carregando este fardo que não é meu, até chegar a hora final da minha estadia aqui na vida material. Sou um pássaro e por aqui estou passando, como assim toda a humanidade. Sou um passageiro com esse transe tão amargo que a vida se me concedeu, que eu não sabia o porquê. E hoje sei o porquê que me vejo nessas condições precárias, que esta vida de matéria, contando os dias que por aqui estou passando, até chegar o último dia da minha estadia desta vida provisória. E assim, quem tem consciência daquilo que é, encara a vida da forma que ela deve ser encarada. Não tem pretensões alguma da vida do nada. E sabe que é perder tempo valorizar aquilo que não tem valor. Então diz: eu já estou aqui como sofredor, não vou procurar meios e modos de sofrer mais ainda. Nada me interessa deste nada que não é de ninguém. Nada me interessa a não ser viver até quando a vida quiser. Sou um tudo aparente que gerei nesse tudo provisório, com esta vida provisória que termina em tão pouco tempo e nada. Então, da matéria não me interessa nada. A matéria é um mal e do mal não me interessa nada. O que me interessa é viver condignamente até quando a vida terminar. Sei que não sou daqui. Agora sei de onde vim, porque vim parar aqui. Sei para onde vou, como vou e por que vou para o meu verdadeiro mundo de origem, o que me interessa aqui nessa vida provisória. Não me interessa nada, porque do nada eu surgi com esta vida provisória, e não me interessa nada deste mundo provisório. O que me interessa é voltar ao meu mundo de origem. A matéria é muito boa para o irracional, mas para o racional não tem sentido, porque o racional não é daqui, é do mundo racional. Estou aqui provisoriamente, marcando passo, até chegar o momento da minha retirada daqui. Então, não me interessa absolutamente nada aqui, porque aqui nada tem, nem a vida, porque daqui a pouquinho acabou-se a vida. O que adianta a minha luta do nada pelo nada? Nada. Não adianta nada eu me iludir, pensar que sou o que não sou, e julgar ser o que eu nunca pude ser. E assim, os poderes da matéria são os poderes que acabam tudo em nada. E por esses poderes acabarem em nada, eu, com esses poderes e sem eles, não me adianta nada lutar por uma coisa que não é minha. Quem ainda alimenta as aparências e que está sonhando e iludido com as aparências é que tem as aparências, aquilo que não é seu, e que tem apego, é que tem apego à matéria que não é sua, é que tem apego à vida que não é sua, e por isso, no melhor da vida, fica sem ela, porque ninguém é dono de ninguém. E assim, quem faz o julgamento consciente chega à conclusão da realidade, e a conclusão da realidade é que é um tudo aparente, e aparências não são verdades. Então, aparências não são verdades, e a cultura racional sendo uma colmeia, então a nova fase da natureza, significa que tem de haver uma grande mudança de rumos no comportamento da sociedade humana. Poderíamos chamar isto de um novo paradigma, Porfírio?
A grande realidade é o seguinte: a humanidade foi formada com a dominante de que Deus criou o mundo, porque não tinha como se explicar a existência do nada, existir tudo isso e toda essa evolução. E foi necessário ser assim, porque o ser humano nasceu da pedra, né? Nós viemos da idade da pedra, viemos evoluindo e aprendendo as coisas. Então foi necessária a fase de lapidação. O pensamento e a imaginação são os fatores que lapidam a matéria para chegar à lapidação racional, que é o raciocínio, que é o terceiro milênio, o sentido do terceiro milênio. Então, durante o primeiro e o segundo milênio, é uma lapidação, uma preparação do chão, das energias do chão, do conjunto que foi formado ou transformado daquele princípio, né? E que veio lapidando. Então, foi necessário haver um condutor. O pensamento foi o condutor de todos, enquanto todos não tinham a mínima noção de que eram ou de quem eram. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, nenhuma noção havia. Há mil anos passado, essas perguntas, até era difícil fazer a pergunta, porque não tinha como se compreender isso. Ao século passado, já essas perguntas já eram dominantes e ninguém sabia responder. Hoje nós temos essas respostas do quem somos, de onde viemos, para onde vamos, na cultura racional, sim, com base, com lógica. Então está mudando a coisa. Mas, então, tinha que haver o condutor, e esse condutor era um pastor. E um pastor conduz ovelhas. Ovelhas. Ovelhas fazem parte de um rebanho. O rebanho é mantido pelo pastor, que vai tosqueando as ovelhas conforme o rebanho cresce e se desenvolve. Essa é a fase de lapidação do segundo, do primeiro e do segundo milênio. O condutor é o pensamento e a imaginação, trazendo cada um o seu rebanho. E cada rebanho com a sua crença, com a sua forma de entender as coisas. Quando chega a fase do terceiro milênio, nós entramos, ao ler o livro Universo em Desencanto, logo nos deparamos com algo bastante diferente que se chama uma colmeia. O terceiro milênio é a fase da colmeia, a fase das abelhas, onde uma abelha rainha ensina todas as abelhas, com o trabalho que elas produzem, de ir buscar o pólen, cada uma individualmente, na sua flor, a rainha ensina todas a produzir o mel que servirá a todas, inclusive a rainha. Então, a fase racional é a fase das abelhas. E a fase do animal racional é a fase das ovelhas. Lá em Portugal dá uma confusão danada. Então tem que falar certinho. Abelhas e ovelhas. Se você quer ser uma ovelha, você continua pensando que o pastor está lá pronto para lhe recepcionar no final do seu trabalho. Se você quer ser uma abelha, você vai participar com o seu trabalho para que todos sejam beneficiados, inclusive você, do trabalho dos outros. Chamaríamos isto de um paradigma do terceiro milênio, para quem é intelectual, né? O paradigma do terceiro milênio é exatamente o paradigma das abelhas. Por isso ele está no livro Universo em Desencanto, As Abelhas em Fúria, providenciando o mel, né, que é a felicidade de todos, que ele, o Senhor, o verdadeiro Senhor do raciocínio, vai nos ensinar a fabricar. Então hoje a humanidade viverá bem se ela se comportar como abelhas, mas ela pode se comportar como ovelhas, sim. cada uma no seu rebanho, cada rebanho disputando pasto. As abelhas não disputam flores, porque elas sabem exatamente o que elas têm que fazer, porque elas trabalham em sincronia com a força suprema que é a rainha. E as ovelhas não.
Se continuar a ovelha, vai sendo toda ela tosqueada.
Continua sendo tosqueada. Essa é a finalidade da existência das ovelhas, sem nenhum demérito em nada. Mas é necessário, até que a pessoa compreenda que o trabalho dela, o sacrifício dela, é em benefício de todos. Esse que é o paradigma. Animais à parte, esse é o sentido. A fase do terceiro milênio é a fase em que todos trabalham para todos. E muita gente confundiu isso com marxismo, socialismo, etc., que não vamos discutir isso aqui agora, mas isto não é uma filosofia doutrinária. É um procedimento consciente de quem passou a se conhecer, que sabe que pode e quer ser uma abelha. Se não quer ser abelha, continue sendo ovelha. Não há importância. Vai dar certo, no final das contas, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Depende do sentido que você vai usar essa frase. Mas poderia ser uma rainha, né?
E Porfírio, e a gente no livro Universo de Encanto, a gente aprende que o pensamento divide e o raciocínio une. Então é uma fase de união. Como você diz, todos trabalhando para todos.
Exatamente. Então está aí para as pessoas avaliarem essa coisa e depois a gente continua com melhores esclarecimentos em cima do assunto.
E toda hora a gente volta para um novo tema para esclarecer sobre Universo de Encanto. É o livro do momento. Não deixe de ler Cultura Racional, Universo e Desencanto, para você saber de tudo, saber de onde viemos e para
Terceiro
onde vamos.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
A colmeia é a cultura racional. O mel é o mundo racional e as abelhas são os leitores que querem tomar o mel para irem para o mundo racional. A Bernadette Catarcione nos mostra agora a definição de felicidade que o racional superior aponta para nós com a imunização racional.
As abelhas no seu cortiço, todas trabalhando e dando vivas ao grande Oriente, ao racional que aqui está. Oriente quer dizer o ponto orientador, o ponto máximo em elevações. E todas essas abelhas trabalhando para a emancipação de si mesmas com toda a atenção, volvendo para o mel dos més que aí está. Mel significa tudo de bom, tudo de melhor. Tudo mais do que bom ainda. Portanto, as abelhas de ambos os sexos, todas em fúria para vencerem, cada qual fazendo por onde, para si mesmas engrandecerem. A leitura do livro Universo em Desencanto representa o cortiço, o racional, diligenciando o suprimento do mel, ensinando as abelhas a serem fabricantes do precioso líquido que se chama a felicidade de todos. A felicidade que brilha no mundo é uma felicidade sem base, e a felicidade sem base sólida deixa de ser felicidade e expõe os viventes à vida dos transes, procurando a felicidade sempre, e quanto mais procuram, mais longe ela sempre se torna. E outros, passando por momentos insignificantes, na esperança vaga de serem felizes, morrendo e ficando por alcançar a tal felicidade que no mundo é tão falada, mas que nunca foi encontrada. Porque não há este no mundo que diga, eu sou feliz. Porque quando está bem de um lado, está mal de outro. Quando está satisfeito de um lado, mal satisfeito de outro. E por isso, a tal felicidade nunca foi encontrada. Onde está ela? Só com a imunização racional ela pode ser alcançada, porque o racional prova que o vivente imunizado é um vivente feliz, é um vivente que está sempre certo em tudo. E onde está o certo, está aí a felicidade. O que está certo, vive certo, e não na incerteza como todos vivem. O racional, com a imunização racional, Prova e comprova como todos são felizes, porque o vivente imunizado tem soluções de tudo, com certeza. Sabe o que é e o que não é. Não vive iludido e recebendo os golpes da ilusão. Que infelicidade! O vivente imunizado racionalmente pode dizer com certeza, porque prova o que diz: eu sou feliz. E todos os imunizados racionalmente são felizes, como futuramente todo mundo será, por todos abraçarem a imunização racional, de braços abertos para a felicidade de si mesmos. Leia o livro Universo em Desencanto.
O filho está aí. O positivo e o negativo, o consciente e o inconsciente, o certo e o errado, o alfa e o ômega, a porta de cima e a porta de baixo. Então, cabe a pessoa escolher o caminho para cima ou para baixo.
Perfeitamente, porque a liberdade é divina, o abuso é humano. Então, a humanidade abusando da liberdade que Deus dá a todos, ela sofre. Ela sempre será sofredora, porque está fora do limite. Essa é a compreensão que hoje nós temos. A fase das abelhas, as abelhas não passam dos seus limites. São abelhas operárias, são elas que fazem o mel funcionar para toda a comunidade, independente desta situação ou daquela outra. A união é que é o fundamental para acabar com o sofrimento de toda a humanidade. Então agora, e vamos então agora aqui saber com a Beth mais um pouquinho como pode ser a vida destas abelhas nesta colmeia racional. Abelhas operárias, né?
Todas as lições deixadas para nós no livro Universo em Desencanto são lições maravilhosas. E o racional superior nos fala que temos que estudar em nossos lares. Isso significa num lugar calmo, silencioso, tranquilo, para não só lermos, mas sentirmos o estudo. Ele enfatiza muito o sentir o estudo. E ele nos ensina também sobre as abelhas. E nós, para nosso entendimento, somos as abelhas, mas as abelhas operárias. Abelha operária é aquela que caminha, que voa, que vai buscar o néctar das flores para a fabricação do mel. Mas o mais puro mel é o que o racional nos deixou no livro Universo em Desencanto. É o único mel que realmente alimenta o ser humano. E abelhas operárias têm disciplina, ânimo, sabem escolher as flores, da onde vão colher esse néctar. Então, nós, como abelhas, temos que trabalhar sozinhas e também coletivamente. Cuidamos da colmeia. Temos que ter esforço, dedicação, sabedoria para o bem de todos. Aí, temos que ter autocontrole. Não nos deixarmos levar pela importância individual. Somos parte de uma engrenagem que participa do movimento de um só. Fazemos nossa parte. Mas a principal parte foi e é feita pela única e verdadeira abelha rainha. Só existe uma abelha rainha que com amor orienta, comanda, transforma o néctar no mais puro mel. Só ele, o racional superior, é digno de ser uma abelha rainha. Portanto, nós servimos a ele para que a colmeia aumente com abelhas fortes e saudáveis. e as abelhas operárias ainda morrem. Mas, com o trabalho de fabricação do mel, as abelhas operárias chegarão no momento de não mais passarem pela morte. Portanto, tenhamos a simplicidade, a humildade, a paciência de sermos apenas operárias, mas temos que saber valorizar a nós mesmas e as outras abelhas. Porém, nunca nós podemos nos julgar sermos dignas de abelhas rainhas. Não, só existe uma abelha rainha. Vamos nos fortalecer com o mel que nos é oferecido de maneira abundante, de maneira simples e que não exige nada de nós, a não ser dedicação para o estudo. Vamos ler com muito amor, com muita dedicação e também vamos obedecer ao racional superior que diz para que a gente sempre tente se lembrar do que nós estudamos. Salve!
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
É isso aí, né, Oswaldo? É a grande colmeia humana, onde todas as abelhas operárias devam estar participando. De uma forma ou de outra, é que nós vamos nos conhecer, saber encarar o próximo como a si mesmo, porque exatamente este é o princípio mais sagrado da fraternidade. Encarar o próximo como a si mesmo. As abelhas fazem isso, não é mesmo? As ovelhas nem tanto, né? As ovelhas têm aquela coisa, ainda dão aquela amarrada uma na outra, de vez em quando a coisa pega, porque o pensamento realmente divide. E o raciocínio une. Então está na hora da humanidade acordar para isto. Nós precisamos, a humanidade, não é por uma questão de ideal, não é por uma questão de filosofia. A cultura racional não tem isso, a não ser, evidentemente, o ideal da felicidade. E isso é o que nós buscamos. Cada leitor, que é uma abelha, tem o ideal da felicidade, mas a felicidade racional, ela só tem um sentido se o outro também for feliz. Não se concebe, na fase racional, uma abelha feliz e a outra abelha infeliz. Não existe isso na colmeia. Na colmeia, todas as abelhas são igualmente felizes. Não há diferença. Enquanto que, nos rebanhos, né, diferentes, em que a humanidade se distribuiu por uma necessidade de lapidação, compreendam bem isto. Não, ninguém está aqui criticando o fato dos rebanhos serem diferentes. Foi uma necessidade de lapidação para que todas as ovelhas ou os rebanhos diferentes compreendessem com o tempo que não é um bom negócio uns quererem ir por um lado, outros quererem ir pelo outro, pensando, e o pensamento sempre dividiu. Então está na fase da união, está na fase de raciocinar. E o raciocínio é todos voltar ao seu mundo de origem. É o retorno à origem que é importante que as pessoas compreendam. Raciocinar é retornar à origem.
Essa é a maior felicidade. Voltar para o mundo racional, o mundo de onde veio, o mundo ao qual pertence.
Pois é, mas esse retorno não pode ser feito com divisões. Essa é a grande questão, o grande paradigma. Que eu usei essa palavra porque às vezes aparece um intelectual ouvindo nosso programa, então essa coisa de paradigma que quem fala também não sabe explicar, nem sei se eu sei explicar isso direito, mas é aquela coisa que domina a mente das pessoas e às vezes elas nem percebem esse domínio.
que é o caso dos rebanhos, diferentes, cada um com o seu modo, e as pessoas acham que isso é uma coisa normal, mas jamais haverá bom entendimento, jamais haverá felicidade com essa questão de divisões, de ideologias ou de idealismos. Então a cultura racional ela vem para fazer a união da humanidade em prol do retorno ao mundo de origem. E é isso que nós podemos agora, né?
E a música que nós vamos ouvir, Retorno à Origem, com Nelson Ferreira.
Nova caminhada, uma mudança de morada, nova estrela a brilhar. Na evidência várias vezes deslumbrei uma planície majestosa que um dia eu deixei. No retorno vendo luzes cintilantes, superfície tão brilhante, o lar que eu tanto amei. A minha vida só tem paz neste lamento, teve muito sofrimento, ai quanta lapidação, mas agradeço tudo isto à natureza, me mostrando com firmeza meu lugar e a razão. Na minha percorrendo meu caminho, encontrei um outro mundo inteiramente divinal. Mas estudava, parecia uma miragem, e voltando à eternidade, lá no mundo racional. Uma leveza indescritível, já começo a levitar. Senti em mim uma voz bem de mansinho, venha bem devagarinho, estou aqui pra te ajudar. E pela voz deu pra perceber quem era o racional da terra que veio me guiar. Quero ir embora de volta pro meu canto, mas que lindo desencanto me pus a chorar. Não chores não, tudo tem seu tempo certo, embora entenda sua contemplação. Sendo aparelho a consciência aumenta, cumpra seu persista na missão. Sendo aparelho, a consciência aumenta, cumpra seu ciclo e persista na missão.
A música Retorno à Origem com Nelson Ferreira.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia,
Você encontra o livro Universo Desencanto em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Você também pode encontrar o livro Universo em Desencanto pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja nesse site livrarias e bibliotecas e telefones de contato e adquira, assim que puder, o livro Universo em Desencanto, que é o livro da colmeia.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000. 21-2642-2000. Deixe seu recado para o nosso programa.
Quanto mais você cultiva o raciocínio, mais você fará desabrochar a semente adormecida que nos tornará livres pelo saber e não pelo implorar.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
E é isso, né, Oswaldo? O retorno à origem quer dizer, primeiro, que as pessoas necessitam trocar de roupa, né? Porque se você vai mudar de uma nação para outra, vai sair do mundo de matéria para o mundo de energia pura, limpa e perfeita, tem que haver uma troca de roupa. O corpo não é este, né? Nós não vamos subir com esse corpo de matéria se já está tudo bichado. Esse corpo de matéria é uma corrosão pura, a gente sabe disso. Então tem que trocar a roupa.
Cada vez mais corroído.
E cada vez mais corroído, com o tempo, essa coisa toda, a gente sente isso. E a roupa do encanto é essa, é a roupa do desgaste, a roupa da idade, essa idade, essa coisa que é melhor a gente às vezes nem lembrar, né? Por isso que às vezes uma ilusão consegue fazer a pessoa chegar mais longe. Mas não adianta nada, porque continua com aquela roupa do encanto. Então tem que trocar esta roupa para o desencanto. E a cultura racional tem esta grande finalidade: fazer a pessoa trocar a roupa da matéria para aprender a usar a verdadeira roupa de energia como legítimo aparelho racional ligado na energia racional, certo? Mas primeiro tem que aprender a não sofrer mais do jeito que sofríamos, vestidos com essas tais fantasias, né? Que a Helena vai nos esclarecer como é que eram as fantasias na vida da matéria.
Assim sempre foi a vida de quem nunca soube o porquê da sua existência, da sua vida assim ser. Então, vivendo e ignorando os princípios básicos da formação, tinham mesmo que viver desse jeito, em contradição consigo mesmos, contrários às normas naturais e vivendo todos artificialmente. Fantasiados como fantoches da natureza, fantasias estas que só serviram para prejudicar todos, fazendo com que uns fossem melhores do que outros. O belo aparente, o bonito aparente, a palhaçada das fantasias, a hipocrisia dos egoístas, a falsa vida dos doentes, tudo falso, tudo é sonho, tudo é pesadelo. Pesadelo este que se tornou uma indumentária tão inadequada ao estado do verdadeiro natural. Em tempos longínquos era muito pior, porque existiam as fantasias de aço, de ferro, de bronze e mais adiante de peles de todos os animais, de penas, de palhas e de outros vegetais, de escamas, de pelo, de couro. As fantasias já foram muito extravagantes e variantes. hoje estão mais apurados e mais libertados, porque estão chegando a um ponto de ter conhecimento básico de que as fantasias são a causa de muitas enfermidades, de muitas doenças. E assim vejo um atraso do animal racional, o atraso de quem vive variando, a caduquice de quem não sabe o que faz e por isso hoje é uma coisa, amanhã é outra e depois outra e assim sucessivamente. As multiplicações das mudanças, as modificações sobre todos os pontos de vista, sobre todos os aspectos. Então hoje chega o remédio para a cura desses males todos. Na cultura racional está a cura de todos os males do animal racional, ou seja, aparelho racional. Hoje estão vendo quais foram os motivos que levaram todos às condições em que se encontram. Nas condições que estão, quais foram os motivos? Quais foram os primitivos passos para que chegassem a esta situação de encantados sem solução, vivendo enigmaticamente, misteriosamente, sem solução, dentro de um encanto, trancados a sete chaves, sem saber de onde vieram e muito menos para onde vão, vivendo de sonhos, fantasias e ilusões? Vida de verdadeiros desventurados? E por serem desventurados, o sofrimento aí por todos os cantos e por todos os lados, a miséria, a fome, a sede, as doenças, as injustiças universalmente. E assim vejam como na fase de animal racional penaram, sofreram amargamente, desesperadamente, dolorosamente, por todos serem doentes dentro dessa fase inconsciente. Leia o livro Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
E, Oswaldo, essas fantasias que a Eleda falou aqui, né, essa evolução das roupas que o ser humano vem usando através dos tempos, havendo aprimoramento, né? Essas fantasias é que tornavam as pessoas muito diferentes. Essa era uma grande questão, por necessidade de ser diferente, porque o pensamento criou nessas fantasias diferentes uma coisa chamada de vaidade. De um lado, vaidade de quem pode ostentar uma roupa bonita, né? E de outro lado, quem não pode, vem a tal da ambição. Então, se de um lado a pessoa se sente bem ostentando uma fatiota, né, como dizem no bom carioquês, né, por outro lado, aquele que não tem condições, ele vai ficar ambicionando. Daí surgem as agressões, os assaltos e as guerras e coisa e tal. Então, onde há diferenças, há conflitos, não é mesmo? Então, essa é a grande questão das diferenças que essas fantasias, a roupagem que a civilização vem adotando, ela vai criando todo esse processo de lapidação.
Embriagou todos, né?
E que dá, aí é mais complicado ainda, quando as pessoas usam os ideais para mascarar aquela hipótese de uma fantasia de uma roupa, né? Quer dizer, ela não pode ter aquela roupa, então ela passa a usar os ideais como sendo uma roupa. Aí entra na teoria das suposições, das imaginações, e aí os sonhos e as ilusões da vida, e cada um seguindo um rumo diferente do outro, e ninguém se entende com nada disso, não é mesmo? Daí deu as energias.
O que poucos sabiam é que essas roupas ou fantasias causavam tanto desequilíbrio, sem saber que havia a roupa do raciocínio no terceiro milênio. E a Madalena nos esclarece das variações causadas pelas duas energias que nos vestiam com suas cargas variantes. A variação das cargas desregulando as pessoas. Madalena, diz para nós.
O raciocínio é a voz de Deus dentro de nós. para ver o vivente sem se conhecer como é tão triste, e por ninguém se conhecer é uma das causas da impossibilidade de encontrar o equilíbrio da vida de tudo e dessa natureza desregulada com seus feitos. Desregulada por quê? Porque ora o magnético está muito forte, ora está fraco. Quando o magnético está mais forte, a natureza fica desregulada. E assim são seus feitos. Quando estão atacados por fortes cargas magnéticas, ficam completamente desregulados. E assim, a parte elétrica, quando a carga são fortes, desregula, porque passa dos limites, e quando mais fraca, aparentemente regula mais ou menos. Mas ninguém sabia por que o mundo era assim, nem por que tudo era assim, porque todos viviam sem se conhecer. As cargas fortes do magnetismo passam dos limites e desregulam tanto a natureza como suas vidas, e com a mulher a mesma coisa. E por isso, ora parece que aparentam que estão equilibrados, ora desequilibrados, devido à desregulagem dessas duas energias, elétrica e magnética. O tempo muda. Por que o tempo muda? Porque o magnético está forte. A carga magnética está forte. E assim, é a pessoa com sua carga magnética forte em cima, muda de bom para ruim. E às vezes enlouquece, às vezes fica variando. E a carga elétrica da mesma forma. Tudo que passa dos limites desregula, porque o comando da mecânica material, que é a matéria, estão nessas duas energias comandando todos os seus feitos. Salve-nos o racional superior e leia o livro Universo em Desencanto.
Salve-nos o racional superior e, eu acrescentaria, no meio dessa perturbação da ligação elétrica e magnética que o ser humano ainda vive, salve-se quem puder. E se puder, né? E se puder, porque ligado nessas duas energias, dessas variações que nós estamos sujeitos, a energia do dia, a energia da noite, são diferentes. Né? Não tem como evitar isso. O dia de chuva, o dia de calor, o dia de seca, o dia de muito frio. Então todas essas variações que são cargas que vão causando essa desregulagem nas pessoas. E as pessoas que estão vestindo, ou seja, ligadas nessas duas energias, essas pessoas têm essa influência garantida, mesmo que ela não queira. Tem dia que você não quer pensar, mas você pensa. Tem dia que você não quer ficar imaginando, mas tanto problema na vida para resolver que você fica magnetizado pela imaginação e nada dá certo, porque quando a pessoa está perturbada ou influenciada por cargas elétricas ou magnéticas fora do seu padrão habitual, né? Que para tudo existe um equilíbrio, mas saiu desse equilíbrio, a pessoa fica realmente convencida que essa vida não é boa. Quando está equilibrado, acha até que a coisa pode dar certo. E a esperança é sempre a última que morre, e esse campo, essa natureza, sempre nos perturbando, entre aspas. Porque não é uma perturbação de, sabe, aquela coisa de ter o espetinho ali, não. Aí esse espetinho é outra história. Tem sim, mas é outra história. A natureza, ela já está preparada para nos fazer, justamente através dessas variações, entrarmos em conflito com nós mesmos e com o nosso semelhante, porque não tem como não sofrer essas influências, a não ser que você esteja com a imunização, você esteja com o raciocínio em desenvolvimento, raciocinando como uma abelha, né, Oswaldo?
Uhum. Então, as abelhas que passam a viver na colmeia da cultura racional, que passam a se conhecer, compreendem que precisam voltar para o mundo de origem, que é a casa da razão da vida, e que para isso conta com 5 potências. E o Paulo Loreto nos esclarece o retorno a casa da razão.
Todos que passaram a se conhecer não querem mais regredir e sim progredir com o desenvolvimento do raciocínio e com o desenvolvimento da desmaterialização do raciocínio para voltar à casa da razão, que é o nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. Ninguém está mais aguentando a lapidação horrorosa e pavorosa de destruição que está se passando em todo o universo. O artifício querendo destruir o mundo por pensar que o mundo é seu, por pensar que o mundo não tem dono. E hoje, todos que passaram a se conhecer não querem mais ser lapidados, todos tratando de desenvolver o raciocínio para voltarem para de onde são. E existem 5 potências poderosas para o desenvolvimento do raciocínio. A primeira potência, o verdadeiro Deus, que fez o projeto de vida, liberou um habitante do mundo racional para vir aqui trazer a cultura racional. A segunda potência, a cultura racional, que é o encontro com Deus, onde o estudante vai se encontrar com Deus, pois quando você está estudando, Deus está falando com você. E quando você começar a raciocinar, você vai falar com Ele. A terceira potência é a natureza, que nos preparou durante 14 eternidades para a fase racional. Fizemos por onde merecer estarmos hoje com um livro na mão. A quarta potência, a energia racional, que são os habitantes do mundo racional, feitos por Deus, ajudando todos a desenvolver o raciocínio, trabalhando na fase, sendo os emissários do dono do livro e que também comandam a natureza, pois a energia racional comanda a natureza através dos habitantes do mundo racional. A quinta potência, o pensamento, que na fase racional nos lapida e nos prepara, os porta-vozes, que desenvolvidos racionalmente, auxiliam aqueles que iniciam na obra e cumprem com a divulgação, participando da racionalização da humanidade. E assim, sabendo agora como voltarão para a verdadeira casa da razão, que é o mundo racional, o mundo de onde todos são, que é de onde vieram, e agora para onde todos vão. Conheça, leia, estude os livros Universo em Desencanto da cultura racional.
Então está aí o positivo e o negativo, o consciente e o inconsciente, o certo e o errado, o alfa e o ômega, a porta de cima e a porta de baixo. Agora cabe você escolher
a fase das abelhas ou a fase das ovelhas.
Ou subir ou descer.
É, ou sobe ou desce.
É definição.
E quem define isso é o próprio ser, é a própria pessoa. Deus não definirá isso por você, porque quando Ele nos preveniu que nós estávamos vindo para uma furada, Ele disse, olha, não vai dar certo, mas Ele não coagiu. Não houve coação da liberdade, porque o princípio divino é a liberdade. Então, verdadeiro Deus não vai coagir os seus filhos e vai tratá-los, mesmo estando em desobediência, com amor. Sempre foi assim, por isso é o verdadeiro Deus.
Liberdade acima de tudo.
Exatamente, mas não em cima de todos, porque tem gente que confunde e passa a abusar da liberdade. Esse é o grande perigo de que as pessoas precisam estar preparadas estar ligadas na imunização racional. Ser uma abelha, pensar, ou melhor, raciocinar como uma abelha. E para raciocinar como uma abelha tem que estar ligado com a rainha. A abelha não pensa diferente da rainha, porque a abelha, numa colmeia, nós sabemos, é a própria rainha. É como que uma mão da rainha, né? Mamão, essa eu gostei do mamão, não tem nada a ver com fruta não, viu? É um prolongamento da rainha, né?
Todos trabalhando para o mel.
Porque, na verdade, cada abelha da colmeia é Deus. Todos têm Deus dentro de si. Então as abelhas são exatamente um prolongamento divino. E aí que tudo se resolve. Mas isso é um ato de consciência, de desenvolvimento e de experimentação que muitas pessoas ainda têm que ter até chegar a essa conclusão. Porque isto não é uma doutrina, gente. Isto não é um idealismo. Isto é uma realidade existencial que hoje nós podemos adotar de livre e espontânea vontade, com amor. O amor que ele nos dedica. O amor de um por todos. E agora, o amor de todos por um. E a colmeia racional vai crescendo cada vez mais, né, Oswaldo?
Exatamente. Sempre crescendo. E todos procurando conhecer cultura racional para chegarem a uma conclusão só, uma união só. Todos unidos dentro da cultura racional, que é a cultura de paz, amor, fraternidade e concórdia universal. Então, todo mundo ligado numa coisa só, é o desenvolvimento do raciocínio para todos voltarem para sua casa, retornar à origem, voltar para de onde saímos, que é um mundo onde não há sofrimento, onde tudo é luz, tudo é pureza. Depois de você ficar sabendo dessas coisas todas que são tratadas nesta grande colmeia humana, que é a cultura racional, você vai querer continuar sendo ovelha ou vai querer ser abelha?
Então, a escolha é sua, né?
É. E se você quiser ser abelha, leia o livro Universo e Desencanto para aprender o que é a verdadeira felicidade.
Está vencendo. A luz está tomando o controle deste planeta.
E aí, vamos aos abraços, Oswaldo?
Vamos embora.
De coração aberto, abraça a todos como irmãos.
Brasil Racional no Terceiro Milênio abraça a todos, nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados. Em Nova Iguaçu, Maurício, Ana e o Dr. Luiz Cláudio Edivaldo, lá no Jardim Cachoeira. Um abraço para a professora Nádia, a Sônia Pecorone, lá no Jardim Santa Eugênia. E um abraço também para Bernadette Catarcione, em Comendador Soares.
E na cidade do Rio de Janeiro, Cecília em Cascadura, Nelson Ferreira no Meier, casal MM, Magno e Madalena em Benfica, o professor Horta em Inhaúma, o Otávio de Jacarepaguá, Wilson Pantoja em Pilares e Dona Carmelita. Um abraço, Dona Carmelita.
É, um lá abraço. Em Bangu. Um abraço para a Dona Carmelita. E lá em Sorocaba, um abraço para a Pedra Gaiduca, Zumiro e a Cecília Negrini, Alvin Quimas e a Alice, a Márcia, a Luísa e a Marlene Moraes. Em Araras, São Paulo, um abraço para o Valdemar e a sua família. E lá em Itapecerica da Serra, para o João Carlos Santos e Priscila Leme. E em Socorro, um abraço para nossa amiga Sônia Regina, Inês Cesário de Almeida também. E em Catanduva, um abraço para o Nelson e Selma Redaelli. E lá em Pinhal, um abraço para o Pedro e Benedito. E Piratininga, São Paulo, um abraço para o nosso amigo Antônio Chamorro.
Em Campinas, família Santos, professor Iracema, Beth e Anderson, Almásia da Livraria Racional, Celso Veloso. Em Rio Claro, também em São Paulo, Jefferson. Itacoaquecetuba, Gilce. Em São Bernardo, a Mary. Em cidade de São Paulo, a Cida, o Paulo Loreto e a Cíntia Loreto e a Jéssica Loreto. Na Várzea Paulista, a Rosa.
E em Contagem, Minas Gerais, um abraço para a nossa amiga Heleda de Oliveira. Lá em BH, um abraço para a Polônia e Juiz de Fora para a Geralda. E lá em Vilhena, Rondônia, um abraço para Marta Chuí, Doutor Yasuyoski. E Minasul, Goiás, um abraço para o Abraão.
Em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, o Álvaro, o Jota Santos e a Vilma. Em Niterói, o Anderson e Pepe e Luiz. Itaboraí, o Léo Lima e a Peribé, Wagner Ribeiro e Itaucara e Ari e a Caravana Racional. Em Cachoeira de Macacu, a Sandra e o Antônio Jacques.
E lá em Campos dos Goitacazes, um abraço para o solitário divulgador, o Sidney. Mas ele sempre firme e persistente, como todas as abelhas, né? E Santa Maria Madalena também, a terra da eterna Dercy. Um abraço para Josélia. E em Miguel Pereira, um abraço para o Dr. Carlos Raza, a Leila e o Henrique, a Dona Maria e o Coronel Vitor.
E lá em União, no Piauí, Ronald Rafael e o vereador Mascarenhas. Em Castelo, também no Piauí, Edilson, Duda e João Rosa. E Imperatriz do Maranhão, Roberto Marinho. E na Brasília, Iranides.
E em Curitiba, lá no Paraná, um abraço para Fernanda Samadi e para os nossos amigos Sérgio e Elizabeth Leite. Lá também em Ibiã, Santa Catarina, um abraço para Luiz Miguens. E em Porto Alegre, para o Andrei, um aquele abraço. E também em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Getúlio Amorim. E lá em Florianópolis, um abraço para o nosso amigo Márcio Momesso, que é o autor da música tema do terceiro milênio, A Roda Cósmica.
Em Tustin, na Califórnia, o ATV Fernandes. Em Nova York, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério, Gabriel. Em Miami, na Flórida, a Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo. Em Chicago,
o abraço é para o Edgar e para em Ohio para o Casimir Taylor. Lá no Texas, o abraço para o Derrick e Neil Milford, Connecticut, Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Clarence Oliveira.
Na Guatemala, o Eduardo Dias. No Uruguai, o Gonzalo. Na Polônia, Érico. E na Alemanha, Ângela Patarello.
E lá em Estocolmo, na Suécia, um abraço para o Wilson Figueiredo. E em Portugal, aquela caravana formosa de Lisboa, lá da Amadora, a Maria Ferreira e o Manuel Ferreira. E no Porto, o Manuel Figueiredo. E lá na Espanha, um abraço para o Igor e João de Lima Neto, em Barcelona.
Em Moçambique, Magali e Nampula. No Egito, Armed, lá no Cairo. Na Nigéria, foi professor Afolabi Mohamed. Em Teresópolis, Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Quinupi, Roberto Guzo, Graça da Quinta da Barra. Muito obrigado pela atenção de todos. Um bom final de semana. Leia o livro Universo e Desencanto. Salve.
Tantos os caminhos que você pode percorrer, o final será o mesmo. Eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer.
Do universo.